Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, Carolina Ercolim.
Dia.
Albert Nelson e o seu pedalinho. Não, é o Transatlântico do Suez. Bárbara Guerra, Moacir, Biasi, Clã Bonfim, Manuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abate o craque, o tríplice coroado.
Bom, Neumann, hoje o Estadão destaca que a Câmara afrouxou a lei que pune políticos por irregularidades, o principal assunto político desta quinta-feira. A que você atribui esse avanço da impunidade, que foi o suprapartidário, só três partidos que não votaram a favor, o PSOL, o Podemos e o Novo?
São partidos de esquerda que não têm compromisso com o roubo lá do PT. O acordo uniu os aliados do Bolsonaro, a turma do Centrão, né, que se vendeu por 3 bilhões de reais, 4 bilhões de reais praticamente, em emendas parlamentares, e a esquerda, controlada pelo PT, que participou do grande saque denunciado no Mensalão. Isso aprovou por amplíssima maioria, projeto que afrouxa a lei da improbidade administrativa. 408 votos a favor contra 67. A votação é mais um passo na tentativa, na verdade, no grande programa de governo Bolsonaro, que é blindar políticos de investigações, que levou, inclusive, a Lava Jato ao seu desmanche. Né? Considerada por integrantes do Ministério Público e de associações como uma brecha para a impunidade, a proposta está seguindo para o Senado. Eu quero lembrar que eu denunciei aqui, graças a um alerta do Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, mostrando que esta é mais uma das promessas não cumpridas por Bolsonaro, que prefere garantir sua permanência no poder, comprando apoio do Centrão, notoriamente comprometido com a corrupção, e que continua avançando na pauta anticorrupção com a qual o presidente anunciava ser comprometido, e por isso chegou ao segundo turno, e por isso ganhou a eleição, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Queria que você falasse um pouquinho dessa apuração da Adriana Fernandes no Estadão de hoje, sobre o presidente querer reajuste para servidores em 2022, pensando naquilo.
Ele só pensa naquilo, é verdade. Segundo a Adriana Fernandes, o Bolsonaro encomendou ao ministro da Economia, o Paulo Guedes, que antigamente era chamado de posto Ipiranga, né, da economia, um reajuste no salário dos servidores públicos em 2022. Né? Adriana apurou que uma correção de 5% teria um custo de 15 bilhões no orçamento do ano que vem, segundo cálculos que estão sendo feitos pelo governo para o presidente. Né? É uma estratégia para recuperar a popularidade em baixa por conta da pandemia da Covid, então, garantindo um privilégio a mais para o que eu chamo de a casta burocrática. Eu quero lembrar que quando a reforma da Previdência foi aprovada, eu disse aqui várias vezes, e repeti, e insisto agora, que não há reforma possível de ser apoiada se não houver o mínimo de quebra de privilégio. A postura de Bolsonaro de manter privilégio daquilo que antigamente, no tempo que o Heisen estava começando na profissão, né, se chamava de nomenclatura em russo, que é a caixa do Partido Comunista que controla o Estado russo, ainda hoje, né, através do Vladimir Putin. Dos servidores públicos no Brasil, negação explícita e descarada do slogan que garantiu sua vantagem. É o melhor slogan da eleição de 2018, mais Brasil e menos Brasil. É um slogan vazio, como está sendo provado. Na prática, é tudo para Brasília e dane-se o Brasil, Raíssen Abac. Eu vi uma risadinha aí do Raíssen Abac. Foi por causa dos 3-0 do Palmeiras ou um
comentário? Não foi por isso. Foi bom também, mas foi por causa do meu russo nessa época que você falou, que eu não falava politburro, eu falava politburro.
Politburro foi uma nova... O politburro é um trocadilho que serve para definir. O politburro era o grupo que mandava no Partido Comunista da União Soviética, né? Politburo é o que eu estou chamando agora de direita estúpida, que perdeu a eleição em Israel, né? E hoje está na oposição, porque a direita radical, extrema, assumiu o poder junto com a esquerda para derrotar a direita estúpida, que você traduz muito bem em politburro. É isso aí.
Bom, vamos falar um pouco de economia também, porque ocorreu ontem, por parte lá do Banco Central, a terceira alta seguida da taxa básica de juros e por causa da inflação, né, Neumann, que isso aconteceu?
É, a escalada da inflação, que nós também estamos denunciando aqui faz tempo, fez o Banco Central subir pela terceira vez consecutiva a taxa baixa de juros. A decisão anunciada ontem pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, foi uma alta de 0,75 ponto percentual, levando a Selic de 3,50 para 4,25. Com isso, os juros do país retornaram ao patamar de fevereiro de 2020, antes da pandemia da Covid-19. As conquistas do Plano Real estão sendo abandonadas sem piedade pelo desgoverno negacionista e nostálgico da direita estúpida, que tem no capitão terrorista um perfeito sucedâneo do general golpista Silvio Frota, que tentou e não conseguiu depor Geisel com um golpe. E é por isso que o Geisel, numa entrevista histórica e numa espécie de profecia, disse que o Bolsonaro é um mau militar, num livro de um depoimento à Fundação Getúlio Vargas. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Fala para mim, Neumani, sobre a sua avaliação dessas mortes, né, no país, que voltam a crescer. A gente passou também do número de 2 mil, né, do patamar, apesar da vacinação estar avançando. Ontem a gente ocupou aí um lugar importante, né, e que demonstra a força do SUS também, que tem capacidade para vacinar a população brasileira desde que haja imunizante para isso.
Média diária de mortes provocada pela Covid-19 no Brasil voltou a ficar acima dos 2 mil. Após 37 dias, né, segundo dados reunidos e divulgados ontem pelo consórcio de veículos de imprensa. O número ficou em 2007, o maior desde 10 de maio, quando o dado estava em 2087, 80 a mais. Segundo especialistas, o ritmo insuficiente da vacinação, aliado ao relaxamento precoce das medidas de distanciamento social, às vezes tentada, às vezes conseguida pelos governadores e pelos prefeitos também, mas sobretudo patrocinada pelo presidente da República, contribuem para o país ter uma nova alta de infectados. Nas últimas 24 horas, foram 2.673 brasileiros que morreram por causa da doença e o total chegou a 493.837, chegando perto dos 500 mil, meio milhão, que foi comemorado na motochata do Bolsonaro de Jundiaí ao Ibirapuera. A realidade da pandemia em nossos tristes tópicos é terrivelmente trágica e o desgoverno Bolsonaro tem agido de forma covarde e traiçoeira como a quinta coluna das tropas do novo coronavírus, Raíssen Abac, o crack.
Neumann, vamos falar um pouquinho também da CPI da Covid, que decidiu quebrar o sigilo de empresários do setor farmacêutico. Como é que você avalia isso, hein? Então, buscando aí o rastro de alguma coisa da cloroquina?
Isso aí. Eu acho que hoje eu posso até me penitenciar por ter pregado o relatório imediatamente da CPI, porque a CPI lá no Senado está se tornando um ponto de resistência e um ponto de conscientização da população, né? Essa quebra de sigilo telefônico, telemático, fiscal e bancário, cinco empresários, entre eles o Carlos Luiz, que está fugindo covardemente como do feitio dessa turma bolsonarista, depois na comissão, e apontado como um dos integrantes do suposto Shadow Board, Conselho Sombra de Aconselhamento do Jair Bolsonaro, é uma prova disso. Outros alvos são executivos de empresas farmacêuticas que lutaram com a alta nas vendas dos medicamentos como hidroxicloroquina e vermectina durante a pandemia, a própria clorotina. Ontem foi uma sessão tumultuada lá, o ex-governador do Rio, Wilson, disse que o Bolsonaro rompeu com ele quando a Polícia Civil, segundo ele independente, que não seguia instruções dele, descobriu os assassinos de Marielle Franco moradores no condomínio Vivendas da Barra, onde mora o Jair Bolsonaro, né? O Rony Lessa e o Elcio de Queiroz. O depoimento de Witzel foi marcado por troca de acusações de ofensa. Ele foi lá, deu recado, fez um ataque violento e foi embora, porque tinha uma licença para ir embora dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, que o Bolsonaro nomeou. Houve uma expectativa não correspondida, então o ministro fez o primeiro voto de traição que se espera de um ministro de vergonha. Duvido, né? Duvido. A quebra de sigilo dos empresários do PCB indica um novo caminho, que fortalece o Senado como foco de resistência ao lado do Tribunal de Contas da União, apesar da sabotagem de uma parte considerável do STF, que só favorece o autogolpe de Bolsonaro e a resistência teimosa de Lula e da esquerda corrupta do PT e seus asseclas no atual panorama polarizado. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Fale mais sobre esse encontro aí de duas potências, né? Joe Biden pelos Estados Unidos e um que já está há bastante tempo no poder, Vladimir Putin, da Rússia.
O Vladimir Putin ouviu de uma forma muito clara um alerta por parte de Biden de que ataques cibernéticos contra a infraestrutura essencial e contra a democracia não serão tolerados. E o governo americano dará uma resposta à altura se for alvo deles. A minha esperança é de que esse alerta também possa ser estendido a Bolsonaro. Eu sei que o Bolsonaro não é propriamente um amigo de infância do Biden, como dizia que era do Trump. Mas eu tenho esperança de que seja estendido a ele, né? Principalmente nesse momento em que ele está muito isolado. Depois da derrota e do choro trumpista, e dele também, né? Executado pela senhora Keiko Fujimori no Peru, e da derrubada de um governo de 12 anos de Bibi Netanyahu, seu parceiro lá em Israel, como era o Trump. Eu estou fazendo votos para que não haja um autogolpe no Brasil por intervenção americana. Vai ser difícil dar um autogolpe se os americanos não quiserem, mesmo como o Biden disse ao Putin. Carolina, hoje você pode falar nos gols do Palmeiras aí, né? Começa com 3 aí.
Tá bom. 3.
Eu vou pro o Daver Show, que foi o do gol número 2.
É um em pé.